Sejam bem-vindos à nossa aula de sexta-feira, 22 de maio. Uma aula muito bonita sobre as coexistências. Inicialmente, para aqueles que fazem ao vivo, já sabem que temos sempre um lindo presente, não é? O nosso presente de hoje traz uma parceria belíssima entre o Cunningham e o Kaplan. Muito bonito essa ambientação que eles fazem de Beach Birds. Isso é de 91, a visão cinematográfica, né? É uma adaptação vinda lá do teatro, da dança. E eles redesenham toda a coreografia e nos colocam diante de uma situação inédita e filosófica, uma filosofia estética. Esses coreógrafos que vocês verão agora. Notem que a grande movimentação que se passa é diante de uma câmera praticamente parada. Né? O Cunningham, ele tem essa característica, né? Na coreografia dele, ele nos joga dentro da dança, dentro do ritmo, das proximidades. O movimento quem faz somos nós. E muitas vezes é um jogo de perspectiva apenas que está acontecendo. Eles misturam poesia com cientificismo, e são longos esses estudos até que eles acertam o tom do que eles vão fazer. Já o Cunningham, ele, vocês sabem, tem toda aquela influência forte da modernidade, ele é o próprio, né? Por isso, eles chamam para ilustrar a música, o John Cage, que usa percussão. A percussão é utilizada porque há uma movimentação entre espécimes. Nós não veremos seres humanos vestidos de aves, nós veremos seres humanos que têm como característica atributos das aves. É isso que eles querem nos passar. À primeira vista, parece um grupo de pinguins, um grupo de pessoas vestidas de pinguins à nossa frente. Mas assim que eles começam a trabalhar, nós notamos o que os atores, os três, que construíram isso, tentam nos dizer. A música do John Cage é simplesmente algo. Lembra o mar, lembra as marés, as escunas. Pessoas caminhando, os próprios seres que vivem dentro da água. Né? A música dele vai conversar diretamente com a dança, com a câmera, todos eles em desenvolvimento. Muito bonito isso. É uma obra para se ver, parar, estudar, mergulhar dentro dela. A cena que vocês vão ver aqui está em preto e branco, mas existe também na internet com a versão colorida. Tudo isso, tudo que vocês verão agora foi filmado em mais de um estúdio em Nova York. Essa versão em preto e branco é a mais famosa, mais conhecida pelo grafismo, porque ela já nos joga diretamente dentro do que se passa. A versão colorida é bonita, mas vocês verão que há muitas distrações ali para até a gente sintonizar com a temperatura do que eles estão propondo, com o elemento da menor abstração. É uma vivência tátil, praticamente, que eles estão propondo. Essas roupas que vocês verão, elas têm muita história, né? Quem desenhou foi a Martha Skinner, que tem uma longa tradição aí com bailarinos, com estudos. Bom, lembram aqueles movimentos da Gestalt, figura fundo, que a gente olha e diz, bem, agora está no primeiro plano, agora está num segundo plano. Vocês saberão se estão vivendo a proposta dos dramaturgos e coreógrafos e que construíram tudo isso. Se conseguirem viver dentro esses novos seres que parecem ter esses caracteres, esses atributos de aves. Aquele que olhar a cena e disser, não, só vejo pessoas vestidas de aves. Esses, então, não entraram no que eles estão propondo. Não quer dizer que falharam também. Só quer dizer que estão vivenciando uma outra coisa que não a proposta dos dramaturgos aqui. Tá bem? Eu posso ajudar com algumas dicas para vocês. Quando vocês observarem, por exemplo, aquilo que faz o papel das asas, lembrem, não são asas, também não são mais braços. É como o sonho, é como o devaneio, é uma outra coisa que se passa. Vocês verão que nem que as pernas, elas tremem. Ali, parece que, puxa, estão com frio. Esse tremor é da brisa, do vento, daquilo que se passa nos seres que habitam próximo ao mar, sobre o mar. O Cunningham, ele tem uma tradição de evitar o sentimentalismo, né? Então a gente tem a vivência por outros filtros que ele costuma colocar aqui, nesses elementos. A música do Cage é meio hipnótica, então às vezes a gente voa e está voando não é pelo vento, está voando é pela música dele. Enfim, há muitos elementos aqui, vocês encontram muito texto na internet sobre isso, porque envolvem dramaturgos famosos, e o Kaplan, né, que vem do cinema, faz aí um movimento notável nessa adaptação do teatro disso que vocês verão agora. Enfim, é quase uma apologia de toda a dança, toda a música coreografada no teatro que vem lá da tradição durante a Segunda Guerra Mundial até aqui. Há muitas outras coisas, mas isso vocês pesquisarão depois, aqueles que tiverem interesse em conhecer mais, tá bom? Eu vou partilhar a tela para que vocês possam ver um dos momentos mais curiosos e mais famosos aí da dança contemporânea nos teatros. Nós vimos agora em movimentos que uma ave não faz, né? Se você ligar uma máquina, uma filmadora na beira da praia e começar a observar se as aves se aproximarão da sua máquina dessa forma, não encontrará isso, nem em bandos, nem individualmente. Também seres humanos que se transformam em aves não fazem isso. Agora, se nós olharmos seres humanos que têm como características atributos das aves, o voar, o passear pelas nuvens, pousar sobre os galhos e outras características, aí nós conseguimos chegar perto disso. É isso que a câmera quis nos mostrar, é isso que ela quis nos filmar. Muito, muito bonita e inspiradora. Agora eu vou trocar o filme que nós veremos. Iria, porque tá, vou colocar de novo. Hoje, meus queridos. Consegui. Vamos lá, então. Por favor, papel e caneta na mão. Então, duas questões que nortearão nossa aula de hoje. Uma aula mais curta e muito bonita. A primeira pergunta é assim: muito se fala que o corpo humano é limitado, que nós vivemos uma corporeidade que apresenta muitas restrições, que uma ave lá no alto do céu nos olha e diz: puxa vida, como eles são lentos, Como tudo é difícil, se eles querem ir de um ponto a outro, demora tanto, né? Então a gente, muitos filósofos, autores de outras áreas, escreveram sobre as limitações desse corpo. Mas a pergunta é: você já viveu essa limitação? Já teve um momento na sua vida que você sentiu, considerou, pensou: puxa, como o meu corpo é limitado, como ele tem restrições? Eu sei que para alguns a pergunta pode soar esquisita. Talvez alguns pensem: puxa, quem já não pensou isso? Muitos nunca consideraram isso, nunca pensaram isso. Os caminhos foram por outros lados, né? Outros já se depararam nessas considerações, mas não consideraram que o corpo é limitado. Ao contrário, acharam que o corpo atende perfeitamente suas condições existenciais. Vejam como é para cada um. Então a pergunta que eu fiz é: você já se deparou? Para você já foi assim? Alguma vez você já parou e disse: puxa, como é limitado, não é? Essa é a primeira questão. Bem, agora vamos à segunda questão e última, que vai nortear a nossa aula de hoje. Alguma vez você já considerou ir além da sua corporeidade, cabeça, tronco, membros? Por exemplo, estava numa das semanas de estudos em Torres, lá em cima dos rochedos, perto do farol, e viu um jovem pular de asa delta. E ao saltar daqueles penhascos de asa delta, ele começou a contornar a beira-mar, em direção ao rio Mampituba, em direção a Santa Catarina. E quem estava ali na rocha pensou: puxa, como deve ser tão bom ter essa aptidão, ter essa condição de poder sair e voar. Já aconteceu isso com você? Essa consideração em torno de ir além dos elementos da sua corporeidade. Independente de considerá-la restrita, limitada ou expandida. Alguma vez você, em sua vida, já considerou as limitações, as restrições de sua corporeidade? Alguns já consideraram, sentiram, pensaram, até em alguns casos se comoveram, mas nunca acharam que era limitado, ou alguns se deram conta de que esse corpo atendia perfeitamente às condições da vida que viviam. E outros se ocuparam em observar como ir além desta corporeidade, independente dela restringir ou atender, apenas como um exercício existencial, ir além, quando consideram um homem subindo em um balão e desaparecendo entre as nuvens, ou outro mergulhando no mar usando um tubo de oxigênio, ou outro em sua prancha de surf, desenhando coreografias poéticas nas ondas. Para cada um, isso se mostra de uma forma. Existe uma obra da Claire Nivola chamada Menino Estrela. É uma história que nos mostra estas dimensões sobre um crivo filosófico e poético. Vamos nos aproximar disso. Havia alguém que observava a Terra, aqui onde nós vivemos. Observava de muito longe no céu, no vazio da escuridão fria do espaço, pequenos redemoinhos brilhantes se desenhavam devagarinho nos oceanos azuis e nos campos verdejantes. Esse que nos observava queria muito vir aqui, à Terra. E lá de onde ele observava, ele começou a conversar com outros. E alguns, muito avançados, já idosos, disseram a ele: você é um fluxo aqui onde você está. Você é invisível e aqui onde você está, você é eterno. Se você quer visitar o planeta Terra, terá que ir e nascer lá. Nascer como uma criança humana. Bem, então, seja lá esse ser o que for, vejam as características, algumas que ele possui. Ele é um fluxo constante, não termina, não começa. Ele é invisível e ele é eterno, lá onde ele vive. E ele quer estar aqui conosco, quer fazer a experiência de estar aqui. Não haverá mais esse fluxo. Haverá um começo, haverá um fim e haverá muitas outras coisas. Bom, então, ele quer saber mais antes de vir aqui. E enquanto descreve para ele, ele começa a vivenciar aspectos muito lindos, muito bonitos mesmo, que o desenho colorido mostra todo o tempo. Para começar, você terá que aprender a usar um corpo, outro corpo novo. Bem, ele não sabe o que é isso, ele não tem a menor ideia do que é isso. Se ele quiser estar em qualquer lugar, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, vindo para cá e habitando o corpo, ele não poderá fazer mais isso. Ele estará num lugar de cada vez. E às vezes não estará em nenhum lugar porque estará dormindo. Ele tenta considerar o que é isso. Ele vislumbra pessoas dormindo em jardins, brincando, crianças, pássaros, tudo isso ele começa a vislumbrar. E esses que já são muito mais antigos, usando uma terminologia nossa, porque lá na eternidade deles é muito difícil dizer tal coisa, dizem a ele: olha, você terá certos elementos muito peculiares, como braços, pernas. Você terá que coordená-los. Isso aos poucos. Você vai aprender isso aos poucos. Não será de uma única vez, de uma vez só. Não. Você terá que usar as mãos, você fará sons, você formará palavras. Para ele poder compreender isso, a maneira como ele faz é nos observar. Ao observar, eles vão, as nossas palavras se formam desta forma, que eles vivem é desta forma. Mas esse observar ainda não atende o que ele quer viver. Quer viver como vivemos, para ter a dimensão que somos e outras coisas. Finalmente, estes anciãos dizem a ele: olhe, aqui tudo é estático, tudo é tranquilo. Lá onde você quer ir, você estará inundado, o tempo todo inundado, por cores, por sons, por sensações, por pensamentos, por emoções, o tempo todo. E o desenho, que mistura realismo com romantismo, com surrealismo e impressionismo, mostra exatamente isso que ele viverá aqui. Há outras formas de explicarmos esses elementos. Na clínica, nós nos deparamos com esses fatores na historicidade de uma pessoa, geralmente, pelas pontuações que são feitas em torno disso. Exemplo, a pessoa às vezes está muito incomodada de estar em um corpo. Ela diz: o corpo não atende toda a dimensão existencial que ela vive, que ela busca viver. Para outros também não é assim. O corpo atende e sobra. Ela é que diz que não faz. Na sua existência, não consegue vivenciar tudo que o corpo oferece. Outros ainda caminham por outras trilhas, de outras formas, e nos dizem que, para eles, a relação com o corpo é que não é muito agradável. Não se trata de ele cumprir, atender ou não cumprir, dele restringir ou dele expandir, não é isso. É que a interseção de tudo que a pessoa é com relação ao corpo que tem, essas coisas não se afinam. Não há uma afinidade. Não há que também um certo, um errado, um bom ou mau. Tudo isso nós acompanhamos na historicidade. Às vezes não aparecem essas dimensões assim abertamente. Aparecem na forma de sintomas. A pessoa se machuca, ou a pessoa come demais, a ponto de passar mal, ou come de menos, a ponto de passar fome, cair em desnutrição, tendo comida. Outras vezes, a pessoa faz uma série de movimentos, ou instrumentaliza o corpo para, por exemplo, seduzir, para machucar outros, para se machucar. Em tudo isso, às vezes, ela descobre que está numa trilha que parece cada vez mais perdida. Mas é assim que é visto no cotidiano? Não. No bojo das coisas, muito provavelmente isso passa quase que invisível. Por isso, tem uma obra muito bonita de Glenn Kane. O Glenn Kane construiu uma metáfora que vem lá da Bíblia, né? Dos filhos de Jacó, que é o Niftali. A dançarina que faz o papel, que é a Marion Barbeau, faz movimentos belíssimos. Mas vejam bem o que acontece no que vocês verão agora. O diretor, o Glenn, convida a dançarina e diz: vamos explorar as dimensões do que o corpo alcança em movimentação, em luz, em desdobramento. E ela faz. Então, a um ponto disso, nós percebemos nitidamente: não há como ir além disso. Ela não pode voar, por exemplo. No entanto, a dança que ela faz, vocês verão, simula o voo. Ela não pode renascer, morrer e renascer. Não, o corpo não tem como fazer isso. Mas com os movimentos que ela faz, ela simula, ela se aproxima. E para alguns isso é tão forte e tão profundo que é a própria dimensão disso, de fazer isso. Só que o diretor vai nos trazer uma novidade maravilhosa. Ele diz: temos como fazer isso. Sim, o corpo pode voar, sim. Sim, o corpo pode renascer. Sim, o corpo pode fazer todas as coisas que nós atribuímos ao espírito. Ora, mas como é possível tal coisa? O corpo pode ser eterno? Sim, pode. Como pode? Vamos acompanhar e observe como o Glenn Kinney, ele resolve em 2015 este problema epistemológico, filosófico, com limitações evidentes para a nossa época.
Dans mon imagination, je peux faire beaucoup de choses.
Viram como ele resolve placidamente esse problema? Ele prolonga o corpo. Na sua vocação, na sua inspiração, ele promove esse desenvolvimento. E o faz como? Via desenho. Troca o dado de semeose. E assim o corpo se expande e vai muito longe. Aqui na obra da Claire Nivola, o menino da menina estrela, acontece o contrário. Ele já se expandiu de tal forma que já nem lembra mais qualquer corporeidade. E é a ela que ele quer voltar. Mas esse infinito todo, essa eternidade toda, caberá num corpo? Com todas as suas demarcações, limites, circunscrições, caberá? Estes que o orientam dizem a ele: você conhecerá muitos seres vivos, plantas e animais que você nem imagina. E o livro, os seus desenhos nos mostram uma tal riqueza em torno disso, que faz provavelmente o leitor concordar com estes que orientam este que quer estar aqui conosco. Bem, mas este que quer estar aqui conosco, uma vez que ele tem todos esses recursos, já conhece a eternidade, já conhece o amor, já conhece a harmonia, já conhece o equilíbrio, o fluxo que não termina, ele, ao habitar um corpo, ao circunscrever que perfaz um corpo, ele traz esses elementos com ele? Como funcionará esse amálgama? É a resposta que nós damos no testemunho de nossas vidas. A cada momento, a nossa sabedoria, a nossa tranquilidade, a nossa emoção, nossa alma, isso que habita, que nós denominamos a corporeidade, nessa mescla, nessa união, se traduz em quê? Uma das maneiras de sabermos em quê é observarmos a historicidade da pessoa. Nesta historicidade, isso se manifestará na qualidade, nos elementos daquilo que ela vive, daquilo que ela experimenta em sua existência. Alguns experimentam elementos maravilhosos, falam da brisa no rosto, a poesia das estrelas, o aroma do mar, das flores, o carinho de uma pele quente. Eles experimentam muitas coisas, transcendem, mesclam, vão além. E outros têm outras experiências. Se aqui, onde estamos, tudo é sempre igual, lá tudo será movimento e está sempre em transformação. Vejam que corporeidade nossa tem esses elementos que parecem anunciar as transcendências. Imerso no rio do tempo, que atravessa a Terra, que é outra coisa que ele não conhece, o tempo. A ordem que faz com que ele tenha que executar atividades em compartimentos dentro dessas funções. Então, vou mostrar a ele como é que você esquenta um arroz. E esse esquentar um arroz tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um modo. Ele observa muitas variações lá de cima. Esses tutores dizem a ele: uma outra coisa você terá que aprender. Aprender. Sempre você terá que aprender. Ora, para quem apenas queria um corpo, já não está parecendo demasiado tudo isso? Ele só queria um corpo. O que estão dizendo a ele? Todas essas coisas ele vai ter que fazer, ele só quer um corpo. Ele só quer vir aqui a experimentar como é. E eles estão dizendo para ele: mas não é só isso. Esse corpo não virá desvinculado de todas essas outras coisas. Ele é parte delas. Elas são parte dele. Você quer um corpo, você vivenciará tudo isso e muito mais coisas. Então, nomeiam para ele emoções, uma série de outros elementos. Mas há um momento em que eles chamam a atenção para algo que parece bastante grave. Em meio a tudo isso e ao deleite, você esquecerá. Que ele esquecerá? Ele esquecerá de onde ele veio. Ele esquecerá de quem ele era antes de habitar este corpo. Ele esquecerá de muitas lições. Ele esquecerá de muitos elementos. E o que ele lembrará? Ele lembrará daquilo que agora ele é, daquilo que ele constrói dentro, com e através daquele corpo. É uma escolha dele. E aparece um lindo carrossel ao pôr do sol e crianças brincando no carrossel. Uma imagem muito poderosa. Você se esquecerá de onde você veio. Tudo isso. Bom, se para ele nada desses elementos todos constituem qualquer impedimento, e achando que talvez bastasse, que fosse somente isso, e agora ele poderia escolher, não. Há mais. Há muito mais. Há tanto mais que as coisas parecem se equilibrar e equivaler a isso que eles já vivem na eternidade. Como algo tão remoto, tão pequeno, tão limitado pode alcançar as próprias estrelas? Vejam o motivo do título, Menino Estrela. Você vai crescer e você vai trabalhar. Talvez você tenha seus próprios filhos, seus netos. Cada parte que é ilustrada aqui no livro vem com muito amor, com muita alegria, com a fruição da vida. É um agradecer festejando, com muitos cuidados. E com o passar dos anos, você tentará entender o sentido daquela vida em que você está mergulhado, algo que lá onde eles vivem já não é, não existe mais. Mas para nós existe. Muitas vezes sim. E eles dizem a ele: você quer então ir para lá? Quer habitar um corpo? Aqui você é o menino da estrela, você é a própria estrelinha. Mas queres ir para lá? Tudo isso você vai viver. É uma escolha. Você terá que crescer, você terá que mergulhar em tudo isso. E nada mais que não seja isso fará qualquer sentido para você. E eles dizem a ele que essa vida que nós temos aqui, ela tem como uma das características muito fortes, oscilar. Nós oscilamos. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora estamos confusos, e então já é uma outra coisa. E decidimos por algo, mas queremos uma outra coisa, e somos muitas vezes paradoxais. É isso. Não há nada de errado quanto a isso. É um modo de ser. E eles dizem para ele: você viverá isso tudo. E quando chegar a hora de voltar para a sua estrela, pode então ser muito difícil dizer adeus àquele mundo que parecerá a você estranhamente bonito. Quando chegar a hora de voltar, ele já terá saudade. E ele talvez até duvide da existência disso que antes existia, antes dele vir para cá, antes dele ser um corpo. Por isso, pense bem antes de. O menino estrela escutou. Ele escutou. e reconheceu o mais íntimo dele, aquilo tudo como uma verdade. Principalmente porque esses que falavam para ele já tinham estado aqui, já conheciam, estavam falando para ele com amor, que ele provavelmente viveria aqui. Uma belíssima história para nossa época. Nós que navegamos os horizontes da existência, às vezes confundimos coisas, não é? Reduzimos coisas que são tão imensas, tão gigantescas, quando colocadas no, nas proporções adequadas, que pertencem a elas.